Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos agora a transmissão da video webcast dos resultados da CEMIG referente ao primeiro trimestre de 2015, que conta com a presença do Dr. Mauro Borges Lemos, Diretor-Presidente, Dr. Fabiano Maia Pereira, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Dr. Luiz Fernando Rola, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188 e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Para iniciar a apresentação, passamos a palavra para nosso Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, Dr. Luiz Fernando Rola.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Como sempre, é uma satisfação bastante grande fazer essa teleconferência, videoconferência com os senhores para a apresentação dos nossos resultados trimestrais. Há pouco tempo, mais ou menos um mês e meio, nós fizemos a apresentação do resultado de 2014 e agora nós vamos fazer a apresentação do primeiro trimestre de 2015, que é exatamente o primeiro trimestre dessa atual gestão. Como sempre, nós temos aí na nossa apresentação o termo de renúncia, porque nós vamos estar falando aqui de coisas também estratégicas, não somente com relação ao resultado. Os nossos indicadores foram extremamente positivos e refletem exatamente a estratégia que está sendo adotada pela atual gestão. O presidente Mauro, o que, que o senhor diz aí desse primeiro trimestre de gestão?
Boa tarde a todos. A avaliação que nós temos que de fato, os nossos resultados foram muito positivos, como estão evidentes, tanto do ponto de vista de receita líquida, o EBITDA e o lucro líquido. Nós temos, na verdade, uma posição muito sólida para apresentar para os investidores. Então, a gente está muito satisfeito com esse resultado e o compromisso meu e de toda a diretoria executiva da CEMIG, é que nós vamos perseguir um resultado consolidado para esse ano que reflita esses bons resultados do primeiro trimestre de 2015.
Nós, naturalmente, vamos discorrer sobre esses resultados durante a apresentação, mas sumarizando o que ocorreu no primeiro trimestre, nós tivemos uma maximização desses resultados em função da nossa política de comercialização, que foi implementada, já tem sido implementada já há algum tempo e que tem mostrado aí os grandes resultados, além de alguns fatores bastante relevantes que aconteceram no primeiro trimestre e que, naturalmente, não só refletiram no resultado do trimestre, mas também vão trazer benefícios aí para o futuro. Um deles é exatamente o consórcio formado pela CEMIG e pela Light, que venceu o leilão de Talcara, que era um projeto que já vinha se arrastando aí por mais de 10 anos, e que finalmente nós conseguimos obter a concessão de 30 anos aí para os próximos, para esse ativo. O reajuste tarifário também, que ocorreu em abril, trouxe um impacto médio na nossa distribuidora de 7%, o que representa aí uma transferência de custos que foram incorridos aí durante os últimos 12 meses. E, além disso, nós tivemos a aliança que já está apresentando os primeiros resultados. Nós tivemos no primeiro trimestre um lucro contábil que nós vamos comentar também a seguir. Mas eu acho, presidente, que o projeto de Talcara é um exemplo da capacidade da empresa de se organizar e de se estruturar para um projeto que era extremamente complicado e que nós conseguimos dar uma formação bastante atrativa para os nossos acionistas.
Sem dúvida, você tem toda a razão. Esse é um projeto perseguido há muito tempo, finalmente com sucesso, uma vez que a gente venceu o leilão como, sem dúvida, o competidor que conseguiria entrar nesse projeto com um resultado muito positivo. Né? A gente tem já um acúmulo muito grande para o desenvolvimento desse projeto e nós estamos muito otimistas, né, em relação a esse resultado. Também eu acredito que esse é um sinal importante que o grupo CEMIG está dando. Quer dizer, esse é um consórcio da CEMIG com a nossa empresa vinculada aqui à Light, que nós, quer dizer, voltamos para os leilões. Quer dizer, essa é uma notícia que eu acredito relevante, uma vez que os leilões sejam leilões atrativos e que viabilize um retorno para os nossos sócios, nós acreditamos que esse, quer dizer, a participação em greenfields de geração da CEMIG está no DNA da CEMIG. Se está no DNA, e se nós fazemos isso com tanta competência, nós temos que perseguir esta como uma rota importante de crescimento do grupo. Né? A gente, então, tem plena convicção disso, estamos trabalhando fortemente na formatação dos leilões, como interessados, investidores, que, obviamente, o governo federal, a União, tem interesse que investidores da qualidade da CEMIG participe dos leilões. Agora, nós temos que trabalhar para que os leilões sejam leilões que garantam solidez para esses investimentos, garantindo retornos inquestionáveis do ponto de vista da decisão dos investidores e dos sócios da CEMIG. Isso é uma questão fundamental, a gente é um compromisso e nós estamos perseguindo esse objetivo. Né? Quer dizer, o leilão, uma vez que ele acontece, ele, prévio a ele, tem todo um processo de audiência pública, de consultas, e que a gente está, de um lado, apresentando a competência e vontade do grupo de participar, e, de outro lado, uma sensibilidade na formatação desses leilões, de tal forma que eles sejam viáveis como investimentos de longo prazo, que é a nossa característica. Nós não somos um grupo que opera no mercado especulativo de energia de curto prazo. O nosso, o que nós sabemos fazer com qualidade é colocar a nossa engenharia a serviço de um projeto de crescimento de longo prazo. E o leilão, ele expressa exatamente essa ideia. Então, eu acredito que, além do leilão em si, ele sinaliza essa decisão da diretoria executiva da CEMIG de estar mobilizada para que todo o grupo seja muito competitivo nos próximos leilões.
Aí, com as ações que foram tomadas, nós conseguimos reduzir ou mitigar bastante os riscos de um empreendimento hidroelétrico. Né? Com os estudos que foram feitos aí nos últimos anos, nós conseguimos chegar a uma posição em que nós conhecemos praticamente todos os aspectos do projeto, e isso nos permite reduzir o risco, de tal forma que nós vamos garantir, né, doutor Fabiano, um retorno bastante atrativo para os nossos acionistas. Né? Esse balanço de risco-retorno, no caso de tal cara, foi muito favorável para a empresa.
Com certeza. Oi? Não funcionou?
Com certeza, Luiz Fernando, o debate foi bastante intenso na casa, nós discutimos bastante esse projeto anteriormente, acho que, se eu não estou enganado, durante mais de 10 anos esse projeto foi discutido. e chegou-se a um desenho que o retorno do projeto para a CEMIG chega a duas casas decimais, com um forte empenho da nossa engenharia e dos demais administradores e gestores.
Outro aspecto bastante importante do primeiro trimestre, aliás, já foi já no começo de abril, na primeira semana de abril, que foi o nosso reajuste anual ordinário das tarifas da CEMIG Distribuição, né, que é nada mais, nada menos que um repasse de custos incorridos aí nos últimos 12 meses. Nós tivemos já esse ano que mitigaram em muito o risco da nossa distribuidora, duas medidas adotadas pelo regulador. A primeira foram as bandeiras tarifárias, que assumiram custos relevantes aí, que estavam sendo bancados pelas distribuidoras. E depois nós tivemos a RTE, que assumiu também custos futuros, né, como, por exemplo, a nova CDE, que chegou num patamar bastante alto, né, e que visa, naturalmente, garantir aí os subsídios tanto dos consumidores de baixa renda, como também custos adicionais de compra de energia por parte das distribuidoras. Mas o que destaca nesse reajuste, né, presidente, é que o custo da distribuição praticamente ficou estável, sem um repasse para os consumidores, aí, nem mesmo da inflação, né, o que vai beneficiar os nossos consumidores, não é mesmo?
Sem dúvida, essa é uma preocupação, um compromisso. Nós sabemos que, na verdade, perseguir a modicidade tarifária é fundamental para o resultado da companhia. A modicidade tarifária, ela viabiliza uma ampliação, na verdade, dos nossos consumidores. Essa é uma visão que a gente tem defendido de uma forma bastante firme. É claro que o reajuste tarifário, ele foi um reajuste, teve o reajuste extraordinário, teve as bandeiras, que você teve aspectos não ordinários que explicam o conjunto do reajuste tarifário que houve, mas, na verdade, a gente acredita que, numa visão de longo prazo, a modicidade é a forma de ampliação dos nossos consumidores e viabilidade da própria economia brasileira. Quer dizer, a CEMIG, ao contrário da maioria das distribuidoras no Brasil, nós temos um consumidor industrial de grande peso no total do consumo de energia que nós comercializamos, tanto no mercado livre quanto no mercado cativo. Essa característica da CEMIG dá uma qualidade para os seus consumidores, a qualidade de sua carteira de consumidores, muito diferenciada. Quer dizer, você tem, né, consumidores residenciais, tem consumidores do comércio, consumidores industriais. Quer dizer, é uma carteira muito equilibrada e de muita qualidade, que eu acredito que é um dos grandes patrimônios da CEMIG. Quer dizer, então, o princípio da modicidade, ele vale plenamente para todos esses tipos de consumidores, e é essa forma da gente trabalhar, né? Então, eu acredito que nós estamos, na verdade, muito preocupados agora com um esforço enorme de redução de custo e aumento de produtividade na CEMIG de distribuidora. Isso é fundamental para que o princípio de modicidade seja um princípio a ser perseguido no longo prazo.
Infelizmente, ainda não está refletido no primeiro trimestre. Os aumentos que ocorreram ainda não estão 100% refletidos ainda no primeiro trimestre. E que nos próximos trimestres nós devemos ter aí talvez um impacto maior na receita da empresa, e que vai naturalmente refletir também no resultado da nossa distribuidora, uma vez que grande parte dos custos que nesse primeiro trimestre compuseram a nossa CVA vão estar sendo repassado através das bandeiras, né? Um outro impacto também positivo no nosso resultado foi o reconhecimento no primeiro trimestre do valor justo do investimento relativo à nossa aliança. Como o presidente mencionou, nós tivemos já no primeiro trimestre a constituição da aliança junto com o nosso sócio, a Vale. É um projeto extremamente relevante para a CEMIG e que, antes mesmo de se operacionalizar, já está nos trazendo um ganho positivo no nosso resultado, que é esse impacto de 735 milhões. Mas a expectativa, né, presidente, é muito mais do que um impacto contábil, né?
Sem nenhuma dúvida, a gente tem na Constituição da Aliança Energia o nosso grande veículo de crescimento em geração. Quer dizer, não tem dúvida que a CEMIG tem uma grande competência em engenharia, e se você somar a isto um veículo privado de crescimento, nos dá enorme robustez na nossa estratégia de longo prazo em ser uma grande potência em geração no Brasil. Já temos uma tradição enorme e acho que agora nós temos, na verdade, todos os ingredientes com esse novo veículo, todos os ingredientes para uma participação cada vez mais importante na geração de energia elétrica no Brasil.
É a vocação da empresa, né, e do ponto de vista de geração de caixa, a geração de energia elétrica nos dá uma previsibilidade desse fluxo de caixa, né? O que agrada muito o nosso diretor financeiro, não é mesmo?
Exatamente. A gente tem uma perspectiva muito positiva com esse projeto. Acreditamos que ela, no curto prazo, já vai trazer resultados operacionais satisfatórios e, obviamente, pagamento de dividendos para a CEMIG. Lembrando que a empresa tem uma alavancagem quase que zero. Então, ela tem uma capacidade de crescimento muito alta.
E tem um outro aspecto também que é sempre importante enfatizar, que o nosso sócio não é apenas um companheiro de viagem, é um sócio estratégico de longo prazo. Quer dizer, a Vale é um sócio na constituição dos ativos que formou a aliança, será um sócio no crescimento da aliança e é o grande consumidor da própria aliança, quer dizer, com contratos estruturados de longo prazo, PPAs muito bem consolidados, que dá uma garantia do ponto de vista de performance dessa nova empresa fantástico. Quer dizer, então, esses dois parceiros, acredito que um procurou o outro, eles se dão muito bem, tem uma tradição de uma relação, e eu sei que o meu amigo Murilo Ferreira, já tivemos várias oportunidades de conversar sobre isso, quer dizer, tem uma grande satisfação mútua da constituição da aliança, tanto pela Vale quanto pela CEMIG. Então, essa aí é uma parceria que veio para ficar.
Esse é o sucesso perfeito, né, presidente? Ganha a Vale, ganha a CEMIG e provavelmente todos aqueles que investirem junto conosco, né, nesse nosso novo veículo aí. Naturalmente, nós temos a grande preocupação com a sustentabilidade dos resultados da empresa, não só do ponto de vista econômico-financeiro, mas também naquilo que afeta a comunidade que nós servimos, daí a preocupação do presidente com a modicidade tarifária, com a performance operacional das nossas distribuidoras. Isso é uma preocupação permanente da CEMIG. A CEMIG tem como princípio corporativo a observância das três dimensões da sustentabilidade, que é o resultado econômico e financeiro, o respeito à comunidade, a preservação dos recursos em utilização hoje para as gerações futuras e também o respeito ao meio ambiente. Isso, para nós, é um princípio corporativo. Tanto que nós tivemos um reconhecimento aí por parte da comunidade, que normalmente já faz o acompanhamento de empresas que têm essa visão de longo prazo, né? Isso nós reiteradamente temos tido um resultado. Essa primeira parte, então, nós falamos um pouco sobre a nossa visão do resultado e um pouco também do que nós esperamos aí para frente, dos eventos que fizeram parte do primeiro trimestre. Agora nós vamos focar um pouco mais de números, né, presidente? Números que, como o senhor já apresentou no primeiro slide, foram bastante positivos, né? E nós temos a receita líquida que teve um aumento aí de 24% e que reflete praticamente todo aquele ambiente de estratégia que foi adotada no primeiro trimestre para que nós alcançássemos esse resultado. Nós tivemos uma sazonalização da energia nos primeiros meses do ano, é uma estratégia que praticamente as empresas estão adotando em função da diminuição do risco, mas do nosso ponto de vista é um pouco mais moderada, porque a nossa estratégia de comercialização ela passa também por uma proteção, né, que é o hedge natural que nós fizemos através da compra de energia, né? Isso dá uma estabilidade na nossa receita e nos resultados aí para frente, né? Essa é uma diretriz que nós estamos seguindo bastante de perto, né, e que tem dado esses resultados, não é mesmo, presidente? A despeito de que a conjuntura não foi tão favorável como o GSF, que foi bastante baixo no primeiro trimestre.
Pois, sem dúvida. Acredito que, de fato, a eficiência na gestão da comercialização, ela foi fundamental para o enfrentamento da escassez hídrica que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós temos hoje uma competência acumulada muito grande na comercialização. Esse foi um hedge que, de fato, é construído e de grande relevância para fazer essa travessia no deserto, vamos dizer assim, que é 2015, período dificílimo do ponto de vista de todo o setor elétrico brasileiro, como todos os investidores sabem, e acredito que esse ponto é extremamente importante. Quer dizer, a gente buscou construir alguns sedes e sem dúvida, a gestão da comercialização é um grande destaque desse resultado e acredito que vai ser ao longo dos próximos trimestres. Quer dizer, né, isso foi uma estratégia muito bem construída e os resultados estão aí, né, para demonstrar a nossa eficiência, né, com uma participação muito significativa no mercado de energia do Brasil. Né.
Também nós tivemos um impacto da aquisição da parcela da Petrobras da Gasmig, né? Nós passamos a ter quase que 100% da Gasmig, e isso também está refletido aí na receita, com um aumento aí de 426 milhões na receita decorrente aí da incorporação da Gasmig. As despesas operacionais também subiram, né? No caso, eles subiram 50%, mas, como sempre, o nosso slide mostra a razão desse aumento, que é exatamente a despesa de energia comprada. Essa despesa tem sido bastante grande nos últimos anos, em decorrência aí do despacho das térmicas, todos vocês estão acompanhando, do GSF mais baixo, e parte dessa energia comprada, naturalmente, compôs o nosso hedge, né, o que não necessariamente é um valor negativo, né, apesar de ter aumentado substancialmente ou percentualmente as despesas, mas também nós tivemos um efeito positivo dessa compra de energia adicional. Os outros itens, né, doutor Fabiano, está muito sob controle, não tem nada que possa servir de preocupação. O gás comprado para revenda é exatamente o impacto da aquisição dos 40% da Petrobras. Então, isso é uma consequência natural também desse investimento que foi feito. O Lagida, sim, nós tivemos um aumento de 22%. Aí eu pediria, se o presidente permitir, o doutor Fabiano, de nos explicar aí o que ocorreu aí com o nosso Lagida, que é também um Lagida campeão, né? Nós tivemos uma performance bastante boa, 2,5 bilhões, o que é um indicador bastante positivo aí para o restante dos anos.
Exatamente. A gente teve um aumento de 22% em relação ao trimestre 2014. Uma parte desse Lagida, obviamente, veio por conta da avaliação da aliança. E uma outra parte vem justamente da gestão, tanto da comercialização quanto dos ganhos de eficiência internos da empresa. Permanece o compromisso de melhorar esse resultado, e eu acho que vai ser a nossa busca durante o ano inteiro.
Realmente, se a gente ajustar o valor do Lagida, nós vamos ter uma performance de 1,8 bi, que ainda é uma performance bastante positiva comparativamente aí com o mercado. Então, associado aí com as medidas que nós vamos fazer e que nós vamos comentar mais à frente, nós vamos ter ainda uma performance melhor nos próximos trimestres. Como consequência, né, da receita do Lagida, nós tivemos um lucro líquido consolidado também de 18%. Naturalmente, se a gente fizer o ajuste, ele cai um pouco comparativamente ao ano passado, e é compreensível, porque no ano passado, no primeiro trimestre, vocês se recordam, o PLD tinha um valor bastante alto, de R$ 822 por megawatt-hora, e esse ano são R$ 322. Então, tem esse impacto, R$ 388, né, por megawatt-hora no primeiro trimestre. Tem esse impacto se a gente fizer o ajuste da retirada do ganho decorrente aí da aliança, né? Então, é um resultado ainda positivo, né, doutor Fabiano?
Certamente é um dos melhores resultados ainda do setor no trimestre, o que demonstra novamente a busca da empresa, da companhia, pelos resultados positivos.
E é uma boa indicação para o restante do ano, né, presidente?
Não tem nenhuma dúvida. Eu acredito que esse resultado do primeiro trimestre era um foco muito forte que a diretoria tinha de conseguir um resultado significativo, e conseguimos. Então, eu acredito que nós vamos trabalhar fortemente para ter um resultado consolidado compatível a qualidade do primeiro trimestre.
Bom, esse é o slide preferido do Dr. Fabiano, que é a dívida, né, que nós atingimos aí um valor consolidado de 11 bilhões e 900 milhões, com alguns indicadores que eu vou deixar para o Dr. Fabiano fazer o comentário.
Quando nós olhamos o perfil da dívida consolidada da CEMIG, aqui ainda não está efetivamente demonstrado. A gente colocou como observação que boa parte da dívida de 2015 já foi rolada. Nós fizemos esse trabalho após março, por isso que não tá sendo refletido aqui. Obviamente, o custo de capital da companhia nos últimos meses tem aumentado um pouquinho por conta da elevação da Selic e outras condições de mercado. Mas quando nós olhamos a alavancagem da companhia por si, a gente tem todos os indicadores ainda controlados, o que permite olharmos para a frente e trabalharmos para a melhoria desse perfil. Vai ser uma busca durante esse ano e os próximos, essa melhoria.
É importante também salientar que essa dívida, apesar de estar indexada no CDI e no IPCA, nós temos um hedge natural para ela, né? A nossa receita, em grande parte, ela é reajustada pelo IPCA. E também a nossa CVA, ela é reajustada pela Selic, né? O que dá um hedge, não é um 100% perfeito, mas dá um RED muito bom. Isso faz com que os indicadores sejam bastante confortáveis, né? Por exemplo, dívida líquida sobre Ladisa nós temos abaixo de 2 vezes, né? O que é uma vantagem para uma empresa da dimensão da CEMIG, né? A GT também ostenta uma posição bastante positiva. Ela tem uma dívida aí por volta de 6 bilhões de reais, com o indicador dívida líquida sobre Ladisa também bem abaixo de 2 vezes. Né? Nesse ano, nós estamos muito preocupados, né, doutor Fabiano, em fazer uma redução dessa dívida e um alongamento dessa dívida aí para os próximos anos. Há uma reestruturação da dívida que nós temos em mente fazer aí no ano de 2015, não é mesmo?
A gente está olhando uma possibilidade de diminuir um pouco o volume de dívida na GT. Isso já está no nosso pipeline e trabalhando potencialmente no aumento de dívida atrelada indexada à inflação. Isso para dar maior previsibilidade para a companhia e ajudar no crescimento da mesma.
A distribuidora também, a despeito de todo aperto que foi visto no ano de 2014, ela ainda se encontra numa posição bastante razoável em termos de endividamento. Naturalmente, aí não está refletido aí todo o mecanismo de proteção que foi adotado pelo regulador aí no ano de 2015, né, são as bandeiras tarifárias e a RTE, e além desse aumento que nós tivemos em abril, nós vamos absorver ainda um pouco desse impacto agora no segundo trimestre. Mas, de qualquer forma, é uma performance bastante positiva e previsível, e com a estratégia de reestruturação da dívida, nós vamos alongar também esse perfil da dívida da nossa distribuidora. A distribuidora, de um modo geral, ela tem a sua percepção de risco bastante mitigada com as bandeiras tarifárias e com a revisão tarifária. A grande preocupação dos investidores, né, presidente, do ano passado era que o custo, o repasse do custo da energia comprada através da CVA não era um mecanismo eficiente e colocava em risco o fluxo de caixa das empresas. Mas com esses mecanismos nós tivemos aí um impacto positivo no caixa da empresa. Apesar de que, ainda assim, no primeiro trimestre nós adotamos algumas medidas de proteção do fluxo de caixa, né, que é exatamente a restrição de execução do nosso programa de investimento no primeiro trimestre, né, restringimos alguns investimentos, não significa que nós não vamos executar esse investimento, porque ainda vamos, no transcorrer do ano, fazer essa recuperação, mas como proteção do nosso fluxo de caixa, nós fizemos essa restrição, não é mesmo?
Isso. Se olharmos para os números, o que está planejado para 2015 e o realizado, a gente fez algumas restrições para dar uma certa tranquilidade para a empresa, mas, de qualquer forma, a companhia fez uma execução de investimento da ordem de 25%. Então, se a gente está falando de um trimestre, estaria bem distribuído durante o ano. Eu acho que a intenção é permanecer dessa forma. Obviamente, com relação ao ano passado, é um pouco menor, mas por conta da programação do ano passado, que era bem superior.
Ano passado, o programa de investimento foi realmente bastante robusto, né, e que, naturalmente, na comparação com esse ano, dá uma sensação de redução, mas que, na realidade, não ocorreu. O do ano passado é que foi excepcional, né? Mas o fluxo de caixa, né, doutor Fabiano, é o melhor slide da apresentação, né, e ele tem algumas indicações aí extremamente positivas, né? A primeira delas é que o caixa gerado pelas operações continua positivo, né, mesmo numa situação complicada como nós tivemos aí durante o primeiro trimestre.
Exato. Demonstra, acho que todo o trabalho da empresa nos últimos meses. Nós temos acompanhado de perto e apresenta para o mercado a capacidade da empresa de gerar caixa para seus compromissos.
Tivemos algumas rolagens de dívidas, liquidamos grande parte da dívida que venceu. Isso mostra que ainda nós temos um volume de caixa suficiente aí para atravessar o ano de 2015 com bastante tranquilidade. Né? Finalmente, no último slide nosso, nós temos aí a performance do mercado de capitais. Se nós compararmos com o mês de março, que nós fechamos o trimestre, nós tivemos uma evolução extremamente positiva. Até março, nós tínhamos uma performance negativa, né? Mas com a introdução da bandeira tarifária, da revisão tarifária extraordinária, a percepção dos investidores melhorou substancialmente e nós passamos a ter uma performance bastante positiva das nossas ações, superando aí a média do mercado, medida tanto pelo índice de energia elétrica quanto pelo Ibovespa. Né? As empresas do grupo, exceto a Renova, que é uma empresa ainda em construção, tiveram uma performance também bastante positiva. Né? Bom, eram essas informações que a gente queria trazer inicialmente para os senhores e senhoras, e agora nós vamos abrir a nossa sessão de perguntas e respostas, e nós estaremos aí respondendo qualquer questionamento que, por acaso, não foi abordado aqui na nossa apresentação.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canheu, do Credit Suisse.
Oi, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Queria saber se vocês poderiam passar alguma atualização sobre a questão da disputa judicial em relação às três grandes usinas. A gente lembra que no mês do ano vocês deram destaque que tentariam uma negociação, reafirmaram isso algumas outras vezes, a gente não teve novidades. Aí hoje, olhando aqui o site do STJ, a gente viu que voltou para a pauta a continuação do julgamento. Então, queria saber se tem alguma coisa que vocês podem atualizar ou antecipar de como está esse processo. Obrigado.
Vinícius, boa tarde. Bom, o que eu poderia adiantar é que, como programado, nós iniciamos um processo de negociação das três usinas, definimos junto com a União os parâmetros dessa negociação e eu estou conduzindo pessoalmente essa negociação com o governo federal, aí em particular com o ministro Eduardo Braga, que foi o ministro indicado pela presidente para esse processo de negociação com a CEMIG. E do lado daqui da CEMIG, eu diretamente venho realizando as tratativas com o ministro. E, evidentemente, que a minha perspectiva ela é muito positiva. Eu acredito que tem interesses, os interesses mútuos, tanto da União como por parte do governo de Minas e da CEMIG, controlada pelo governo de Minas. Quer dizer, acho que existe um interesse comum de uma solução que todos ganhem. Quer dizer, a gente, desde que a gente assumiu a direção da empresa, nós temos falado para o mercado que é possível transformar esse jogo, que era um jogo de tudo ou nada, num jogo que todos ganhariam. E é exatamente essa a direção que nós temos seguido no processo de entendimento com a União. Como você sabe, um processo de negociação dessa dimensão, ele toma tempo, quer dizer, você precisa de tempo para poder fechar todos os aspectos, para não ter nenhum risco de judicialização contra a União, do ponto de vista da CEMIG, para ter conforto que a solução seja também uma solução benéfica para a companhia. Então, é uma negociação evidentemente complexa e nesse sentido, o que a gente definiu desde o início dessa conversa, dessa negociação, é que a variável tempo não deveria ser a variável mais importante para o resultado da negociação. Quer dizer, todos sabem que esse ano é um ano excepcional do ponto de vista da restrição hídrica e, consequentemente, isso aí é um elemento exógeno, externo, que, obviamente, também ele polui um pouco o processo de uma solução negociada. Quer dizer, nós sabemos disso, reconhecemos isso para o mercado, falamos isso desde o início, e acredito, então, que nós estamos, não temos uma data marcada para o fim das negociações. Quer dizer, a gente acredita que, tendo mais tempo, a gente consegue, no segundo semestre, uma solução que seja benéfica para o Brasil, que é o que interessa, em última instância, para todos nós.
Não, tá bom, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo Ferreira, do Bradesco.
Senhores, boa tarde, obrigado pelo call. Eu gostaria de perguntar, assim, dado que existe uma preocupação da companhia e do mercado em geral com o nível de alavancagem da empresa, vocês disseram que já rolaram uma parte importante da dívida que vence esse ano, eu queria saber qual a cabeça de vocês para a distribuição de dividendos agora para o ano de 2015, se a gente volta para o nível de 50% do lucro, se vamos ter algo abaixo, se a empresa tem alguma outra ideia. Obrigado.
Paulo, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir ao nosso diretor financeiro, Fabiano, para responder a pergunta.
Bom, a gente gostaria de deixar bem claro que o compromisso da companhia permanece. Os dividendos estatutários são de 50% do lucro. O que nós fizemos nesse momento foi um movimento prudencial. A Assembleia mês passado aprovou 50%, 25% de pagamento até o final do ano, e os outros 25% nós colocamos em uma reserva para pagamento de dividendos futuros, que será feito tão logo essa incerteza, esse cenário de incerteza seja superado.
Complementando um pouco a questão do endividamento que você mencionou, a convicção nossa é de que o endividamento da empresa é bastante pequeno, haja vista aí os indicadores mais relevantes. É fato que a distribuidora passou um período de aumento de endividamento em função de tudo que ocorreu em 2014 e no começo desse ano, mas que com a introdução dos mecanismos de repasse de custos, principalmente dos custos não controláveis, e isso vai fazer com que, ao longo do ano, a performance da distribuidora, de um modo geral, vai melhorar substancialmente.
Ok, muito obrigado.
Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Tsuboni, do UBS.
Oi, obrigado pelo call, boa tarde. Eu gostaria que vocês dessem um pouco mais de cor sobre a estratégia por trás da criação da aliança. A ideia é alavancar o balanço, vocês vão olhar mais para ativos greenfield ou de ou para ativos já existentes? Obrigado.
Bom, a estratégia nossa, como nós comentamos durante a apresentação, é tornar a Aliança o nosso veículo de crescimento na área de geração média para grande. A parceria com a Vale vai induzir uma série de projetos, não só de M&A, como também de Greenfield. Nós temos alguns projetos em comum já definidos para tornar a nossa Aliança aí uma empresa aí com a capacidade de geração bastante superior à geração que ela se inicia, que é de aproximadamente de 1.200 megawatts. O fato que o doutor Fabiano mencionou, de que ela não tem alavancagem, vai permitir uma aceleração desse crescimento, e a gente tem como meta crescê-la de uma forma bastante bastante forte aí nos próximos 5 anos. Em 5 anos, ela vai ser talvez uma das maiores empresas de geração aí do país.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola para as considerações finais. Por favor, Dr. Luiz Fernando, pode prosseguir.
Antes de passar a palavra para o presidente, eu quero só relembrar aos senhores que no dia 25 nós devemos ter o nosso evento, o encontro anual, o 20º encontro anual com acionistas e analistas. É um evento já bastante tradicional, não só na CEMIG, mas também no mercado, e nós gostaríamos de estender o convite a todos que puderem participar, se não presencialmente, através dos mecanismos de comunicação que nós vamos colocar à disposição. É um evento no qual nós vamos envolver toda a diretoria, vamos apresentar toda a visão estratégica da CEMIG aí para os próximos anos. Eu gostaria, então, para encerrar essa teleconferência, passar a palavra para o nosso presidente, Mauro Borges.
Bom, eu gostaria de finalizar essa apresentação dos resultados do primeiro trimestre, dizendo que, reafirmar os compromissos quando a gente assumiu a empresa, esses compromissos com os nossos acionistas e investidores são fundamentais. Nós vamos buscar um resultado consolidado compatível e consistente com o resultado que nós já conseguimos no primeiro trimestre. Então, reafirmar esse compromisso é muito importante. Como que a gente pensa, do ponto de vista dos nossos vetores de crescimento, entregar esse resultado? Essa é uma questão que sempre temos que estar reafirmando aqui. Primeiro, nós acreditamos que a competência da CEMIG como uma empresa de geração, transmissão e distribuição, ela é grande, ela tem ganhos muito grandes, muito significativos de sinergia operacional, e nesse sentido, operar a baixo custo nessas três dimensões das especializações da CEMIG é extremamente importante. Em segundo lugar, que nós estamos trabalhando uma estratégia de crescimento da CEMIG enquanto grupo. Hoje somos um grupo relevante, temos veículos privados nas dimensões que consideramos as dimensões mais significativas para o nosso crescimento, que envolve a parte de geração, pela criação de um veículo privado, que é a Aliança Energia, com a Vale, e a consolidação da Renova como uma empresa geradora de energia renovável. Né? Quer dizer, no caso da Renova, é importante dizer que essa recente operação com o grupo Sanedes busca, na verdade, ampliar a capacidade de investimento da empresa. Quer dizer, nós não estamos desfazendo de qualquer ativo. Quer dizer, o que a gente está realizando é uma parceria de longo prazo com uma empresa de renováveis líder nos Estados Unidos, olhando para a qualidade do que nós temos nos nossos ativos de geração na Renova. Quer dizer, a gente tem um backlog com contratos, com PPAs já estruturados e leilões vencidos. Quer dizer, nós temos, então, a garantia já de contratos de longo prazo para esses projetos, e o que a gente quer é dar celeridade nos investimentos para a geração de caixa no sentido de operação desses ativos que estão em gestação no nosso backlog. E o nosso pipeline também, ele é de muita qualidade, e é isso que a gente quer acelerar. Quer dizer, na verdade, a nossa estratégia é ter um instrumento financeiro de aceleração do crescimento da nossa empresa de renováveis, que já é uma empresa líder no mercado de renováveis no Brasil. Vamos dar continuidade ao crescimento da participação da CEMIG e do grupo CEMIG em transmissão. A orientação que nós temos dado é que a competência de engenharia da CEMIG deve ser somada ao nosso veículo privado, que é a Taesa, para ter um papel importante na consolidação do mercado de transmissão no Brasil. Quer dizer, essa é uma estratégia que consideramos extremamente importante. A nossa capacidade em OEM é muito grande em transmissão, tanto em operação quanto manutenção. A gente opera a custos muito baixos, e nós temos que usar a competência de engenharia da CEMIG para dar curso ao processo de crescimento no mercado de transmissão no Brasil. E do ponto de vista da distribuição, nós temos uma empresa, que é a CEMIG Distribuição, que tem, na verdade, o maior mercado de distribuição no Brasil. Quer dizer, essa empresa é um importante ativo nosso. Conjuntamente a isso, nós temos um veículo privado, que é a Light, e acreditamos que nós conseguiremos dar passos importantes no mercado de distribuição no Brasil, podendo articular a ação de crescimento CEMIG e Light. Quer dizer, esses são, quer dizer, os instrumentos que nós temos, grande capacidade de sinergia já existente, que pode ser ampliado no processo de crescimento. Então, o compromisso que a diretoria executiva tem é entregar ao final do ano um resultado para os acionistas que seja compatível ao tamanho e à qualidade da empresa que nós dirigimos. E, ao mesmo tempo, assumir os compromissos de uma empresa de utilidade pública. Como uma empresa de utilidade pública, nós temos que entregar serviços de qualidade e com modicidade. Quer dizer, esse princípio é um compromisso que nós temos reafirmado a cada oportunidade, e nesse momento aqui estou reafirmando novamente. Quer dizer, os compromissos de crescimento, eles não são incompatíveis com a função de utilidade pública do grupo CEMIG. Quer dizer, na verdade, acredito que quanto mais a gente entregar esses serviços com qualidade e modicidade, maior será a nossa taxa de crescimento. Quer dizer, um objetivo reforça o outro objetivo: resultados para os acionistas e qualidade e modicidade dos serviços que nós realizamos para os nossos consumidores. Muito obrigado.
Toda essa visão estratégica, presidente, vai estar refletida na nossa projeção
econômico-financeira que vai ser divulgada no nosso evento de segunda-feira, no dia 25, através da apresentação do nosso Gaires. Então, nós estaremos transformando não só a visão estratégica em números, mas também em resultados aí para o futuro. Finalizando a nossa teleconferência, eu gostaria de agradecer a todos a atenção, não antes de mencionar que a nossa área de relações com investidores, representada pelo Antônio Carlos Vélez, está à disposição dos senhores para responder aquelas perguntas que naturalmente vocês reservaram para ele, né, são as mais difíceis de serem respondidas, né, e ele vai estar disponível naturalmente, como sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso para atender a nossa estratégia de comunicação com os investidores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
A vídeo webcast dos resultados do primeiro trimestre de 2015 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.